15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Chegou a hora do espaço de todas as torcidas, hora do 11 minutos, e nesta sexta recebemos como convidado o cruzeirense Rodrigo Rezende, que está na ponta da linha. Rodrigo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano, bom dia, Gisele, bom dia especial para todos os ouvintes da Rádio Senado.
Bom dia, Rodrigo.
Rodrigo, tá tranquilo, Cruzeiro subiu...
Cheio de dinheiro.
É, tá cheio de... tá contratando. Toda semana tem uma notícia aí de um jogador sendo contratado pelo Cruzeiro. Não sei quanto é... Como é que vai ser o treino desse... porque eu acho que vai ter que ser em dois períodos, Gisele, o treino.
É verdade.
Porque é tanto contratado que onde é que vai caber no campo tanta gente?
Mas se não couber, o Ronaldo compra outro campo, porque dinheiro ali não é problema não, meu filho.
É verdade, é verdade. Tá bom. E aí, Rodrigo, tudo tranquilo?
Tudo certo, Adriano. E a gente comentar um pouquinho sobre o ano de 2022, né, do Cruzeiro e dos outros clubes. Cruzeiro, que foi um dos grandes clubes desse ano, uma das grandes histórias desse ano, né? Sempre participava do 11 Minutos, com o Gisele, por exemplo, ele sempre falava, né, o Cruzeiro já subiu, o Cruzeiro adiantou muito, né, com 6, 7 rodadas, mas foi uma história muito bacana de reconstrução, né? E esse final de ano com as contratações, como vocês estão muito bem comentando, né, a lei das TAF possibilitou isso. O Cruzeiro dispensou também já muita gente que disputou a Série B, né? Salvo engano, já são mais de 12 ou 13 jogadores já dispensados, porque realmente o Série B exige um elenco e Série A exige outro tipo de elenco. E daí as contratações, mas o Ronaldo e toda a equipe, né? A partir desse novo modelo de gestão que a SAF traz, também vem fazendo contratação de um modo diferente, né, Adriano? É muita contratação por empréstimo, poucas compras, né? Poucas compras com valores altos. Aliás, eu só me lembro de uma, né? Do Wesley, do Palmeiras, o Cruzeiro comprou 50%. Agora, muito empréstimo, muito jogador que está o contrato vencendo e assina sem custo nenhum. É uma nova realidade para o futebol brasileiro, né? Em termos de gestão.
Essa questão da gestão financeira dos clubes, e principalmente com a implantação da SAF, e que muitos dos clubes estão se dando bem com relação a isso, mas isso que você falou é importante, Rodrigo. Estão se dando bem, mas sob uma nova realidade, principalmente sob uma nova mentalidade em como gerir financeiramente um clube. Porque como estava sendo feito, já ficou claro que não
dá
deu
mais,
certo.
Não dá mais.
Não tem como. E isso, desde a implantação da lei da SAF, no futebol, e principalmente os clubes que já implantaram, estão dando o caminho para os demais. Eu fico torcendo demais aqui que o Sport, meu querido Sport Clube do Recife também, ingresse nessa questão da gestão financeira via SAF e possa melhorar o nosso time, porque a torcida tem sofrido.
E foi a grande novidade, né, Adriano? Eu acho do futebol em 2022 foi a SAF, uma lei que passou pelo Senado, inclusive, né?
Exato,
autoria,
falamos muito
disso. Rodrigo Pacheco, né? Eu acho que é um grande diferencial desse ano aí no futebol brasileiro.
É verdade. Bom, daqui a pouquinho vamos fazer um balanço do ano esportivo de 2022, mas antes disso, vamos voltar para 1994. Foi o ano da morte de Ayrton Senna.
Tricampeão mundial de Fórmula 1, Senna morreu durante o Grande Prêmio de San Marino, disputado no circuito Imola.
Estão gravadas em nossa retina aquelas imagens do choque da Williams de Ayrton Senna no muro da fatídica curva Tamburello.
A morte de Ayrton Senna causou uma grande comoção nacional por tudo que o piloto representa. E o plenário do Senado poderá votar o projeto de lei que indica Ayrton Senna para ser o patrono do esporte brasileiro. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Aprovado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o projeto nomeia Ayrton Senna da Silva para ser o patrono do esporte brasileiro. Ao justificar a proposta, o autor, deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, destacou a representatividade de Senna para o esporte nacional. Nascido em São Paulo em 1960, Ayrton Senna da Silva foi piloto de Fórmula 1 nos anos 1980 e 1990 e morreu de maneira trágica em 1º de maio de 1994 ao colidir com uma mureta de proteção no Grande Prêmio de San Marino em Imola, na Itália. O relator senador Dário Berger, do PSB catarinense, citou que pesquisas realizadas entre desportistas, público, jornalistas e amantes do esporte em geral reconhecem o piloto como herói nacional e um dos grandes esportistas da nossa história. O senador Zequinha Marinho, do PL do Pará, que leu o relatório de Berger, disse que Senna merece o título.
Ayrton Senna foi um ídolo nacional. Ele proporcionava alegria nas manhãs de domingo, a certeza da vitória. Tornou-se ídolo no Brasil e em várias partes do mundo. É justa e meritória a iniciativa de outorgar a Ayrton Senna da Silva o título de patrono do esporte brasileiro. É importante reconhecer um brasileiro do quilate, da importância, da influência, não só para o Brasil, mas para o mundo como Ayrton Senna.
O projeto seguiu para a votação do plenário.
Muito obrigado aí, Ara Farias Borges. A morte de Ayrton Senna é daqueles acontecimentos que a gente se lembra exatamente, quem acompanhou, né, na época, né, exatamente onde a gente estava quando recebeu a notícia. No meu caso, a gente estava em casa recebendo os amigos para um almoço, e aí a gente, vamos ligar a televisão para ver como é que está lá o Grande Prêmio de San Marino e tal, né, o Senna agora está com a equipe nova. Quando a gente ligou a TV, já estava o helicóptero na pista, já para fazer a remoção de Ayrton Senna para o hospital de Bolonha, Gesiel.
Não, no meu caso, Adriano, eu assisti a corrida desde o início e até a batida final, acompanhei mesmo. Na hora que estava acontecendo, eu estava na frente da TV. Eu lembro que nesse dia eu tinha uma viagem, eu estava candidato a deputado estadual, 1994, já fui político. E aí naquele
urna
domingo,
de papel ainda.
Urna de papel, exatamente.
Voto de papel.
94 foi voto de papel. Mas você não precisava lembrar disso também, né, Adriano?
Você acha que eu ia perder essa, meu caro?
E aí a gente ia viajar para fazer campanha em Carpina, no interior de Pernambuco, fica a uns 80 quilômetros de Recife. E aí eu digo, vamos assistir o começo da corrida e depois a gente viaja. Aí assistimos o começo da corrida. Na hora que aconteceu a batida, ficou aquele clima e, meu Deus do céu, o que é que aconteceu? Será que... E a gente sem saber, viajamos. Só soube da notícia que realmente o Ayrton Senna tinha falecido quando a gente chegou em Carpina. Aí foi um domingo realmente tristíssimo.
Exato. E você, Rodrigo? Você lembra de alguma coisa lá desse dia fatídico aí?
Nascido?
Era?
Pois é, Adriano. Estava aqui puxando pela memória, né? Eu estava com 6 anos. Você sabe que eu tenho alguns flashes, eu não me lembro da corrida, não me lembro, era um 1º de maio, né, de 94, mas eu me lembro do velório, daquele cortejo que foi um dos maiores do país. Eu me lembro da transmissão, o atual apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, né, que fez a narração do cortejo, tem até essa imagem no YouTube, e eu lembro de passar um dia, assim, não me lembro quanto tempo depois do acidente que aconteceu o enterro, né? Mas vendo na televisão, e a cidade de São Paulo parou, né, para assistir os viadutos cheios, né, de bandeiras do Brasil. Vários pilotos vieram ao Brasil para acompanhar. Foi um marco realmente. E é muito interessante uma questão, Adriano, não sei se você, Gisele, concorda, porque assim, é muito difícil definir um patrono para o esporte brasileiro, né? Porque a gente tem aí Pelé, Marister Bueno, Guga, Ayrton Senna, Fittipaldi, enfim, nome não falta. Mas a questão do Senna é muito trágica, porque ele morreu durante o exercício do esporte, né? Com todo mundo assistindo e tal. Acho que isso é muito trágico. Como foi o Serginho do São Caetano, né? Jogador que todo mundo se lembra como foi. Porque durante a execução do esporte que ele praticava, que aconteceu a tragédia. Então isso ficou muito marcado, além, é claro, de ser um dos grandes ídolos do Brasil já de fato. Então, uma homenagem justa, né? Porque pode surgir esse questionamento. Por que não outro, né? O Senna, além de ser ídolo, né, ele faleceu ali, infelizmente, durante a execução do esporte, e realmente marcou muito toda uma geração de brasileiros.
É verdade. Então, vamos aí acompanhar depois, né, em 2023, a continuação da discussão desse projeto que nomeia Ayrton Senna patrono do esporte brasileiro. Vamos fazer agora aqui um balanço. Não vai dar para falar de muita coisa, né, ou falar sobre tudo, mas vamos aqui fazer um balanço de 2022 do esporte brasileiro. Eu separei aqui algumas conquistas em 2022 do esporte brasileiro. Alisson dos Santos, no atletismo, campeão mundial nos 400 metros com barreiras. Felipe Toledo no surf, a Mayra Aguiar no judô, Rafaela Silva também no judô, a Raíssa Leal no skate, Rebeca Andrade na ginástica artística. Você falar no desempenho, né, de seleções como vôlei feminino, vice-campeã mundial a nossa seleção, vôlei masculino terceira colocada no mundial também.
Biadá no tênis.
Sim, fez uma excelente temporada, né, conquistou vários títulos, foi inclusive o grande destaque, a tenista que mais subiu de desempenho, segundo a WTA, ou seja, tem muita coisa para falar. A gente não vai falar de Copa aqui, gente. É, da seleção brasileira na Copa.
Infelizmente.
Já falamos muito.
Que a gente mais queria que o balanço de 2020, mas não vai rolar.
Eu acho que é melhor deixar para depois. E aí, Rodrigo, o que é que você tem a falar aí do ano esportivo brasileiro em 2022?
Entre conquistas e decepções, né, Adriano? O esporte é isso, né? O esporte é essa experiência de vida que nos faz todo dia torcer, chorar, se emocionar. E a gente vai seguindo, o Brasil tem muito disso, né? A gente valoriza muito conquistas do esporte e também costuma criticar muito, né? Ficar muito para baixo quando acontecem as derrotas, e 2022 representou essa montanha-russa, né? Você falou essa lista, e dessa lista eu acho que tem dois destaques. O maior destaque encabeçou a sua lista, na minha opinião, Adriano, é o Pio, né? Alisson dos Santos.
Sim.
Porque a perspectiva é muito boa, né, Adriano, para outros títulos mundiais, Diamond League, né, que é uma espécie de etapa do circuito mundial de atletismo, né, acho que 2023 ele vem forte também, e Olimpíadas de 2024, né, é uma grande esperança de que o Brasil vai ter na final dos 400 com barreiras, chance de ouro olímpico, né, se vai ganhar ou não é questão do dia, de tudo que pode acontecer, da preparação, nesse nível, né, que o Pio corre, mas nós temos uma chance muito grande. Isso é muito legal, vai ser muito legal acompanhar essa trajetória dele até 2024. Além do que, o Alisson Santos é uma figura, né? Eu acho que é dessas figuras legais que a gente encontra no esporte brasileiro, com uma história bacana. Isso foi muito legal em 2022. Essa consolidação dele depois das Olimpíadas de Tóquio em 2021, quando ele ganhou a prata, né? Se não me engano, nos 400 com barreira.
É. Eu destacaria, falando aí, dando uma complementada no que o Rodrigo já falou, desses nomes que você pensou aqui, Adriano, duas veteranas e uma que a gente ficou pensando, será que isso vai realmente ter consequência ou é aquela vitória única e que depois a pessoa mergulha? Eu estou falando aqui primeiro das veteranas. A Mayra Aguiar e a Rebeca Andrade. A Mayra Aguiar no judô, a gente já conhece, sempre tem uma medalha para ela trazer nas Olimpíadas, e ela é sempre muito animada com relação a isso, é muito dedicada, é a cara do judô. E a outra é a Rebeca Andrade, a nossa querida Rebeca, que também já fez o seu nome na ginástica artística a nível mundial. Seriam consolidações, eu diria, a Mayra Aguiar e a Rebeca Andrade. E a outra foi essa menininha que apaixonou todo o Brasil em Tóquio, que é a Raíssa Leal do skate, e a gente ficou a madrugada torcendo por aquela menininha magrinha, e a gente não consegue entender como é que ela consegue fazer tanta coisa no skate. Então é uma história assim espetacular, e aí desde Tóquio até aqui o que a Raíssa tem feito é ganhar, ganhar e ganhar, ou seja, é também a consolidação de uma carreira que a gente viu desde o YouTube, pequenininho, viralizou aquele vídeo dela, cotoquinho de gente andando de skate, fez o nome, né, a fadinha, fez o nome em Tóquio e continua mostrando pra gente que em Paris a gente deve ter medalhas também no skate.
Tá aí, ó, o pessoal aí destacando o balanço de 2022. Agora, Gesiel, você não tá fazendo o balanço completo aqui do ano, porque a gente está faltando aqui falar do Esporte Recife.
Como
é
que
é o balanço do esporte?
A gente disse que não ia falar sobre futebol, não é isso?
Não, não é isso.
Você bota uma pauta, aí depois você bota outra. Não, aí você tem que explicar qual é a pauta que está valendo. Olha, Adriano, realmente o meu esporte, eu queria estar falando aqui do acesso à Série A. O esporte é um time realmente que tem muita torcida, tem muita tradição, tem o título de 87, se você não gosta que eu falo, mas eu falo. Então, é um time que realmente merecia estar na elite, mas ainda não foi. dessa vez. De qualquer forma, eu coloco 2023 como um ano de reconstrução do time. Saíram 4 grandes times para a Série A. Eu acredito que dessa vez, em 2023, até o acesso ficou mais fácil. Então, não é possível que não tenha dessas 4 vagas, uma para o meu Leão daí em 2023.
Legal.
É o que eu torço.
Bom, já que a gente falou aqui de futebol, vamos falar aqui de uma perspectiva para 2023. Rodrigo,
oi.
Depois do que aconteceu na Copa do Catar em relação à seleção brasileira, como é que, na sua opinião, deve ser a reconstrução da seleção brasileira em 2023? Técnico nacional, técnico estrangeiro, o que é que você acha?
Olha, foi, Isaura. Olha, Adriano, a Copa decepcionou muito aí, como vem decepcionando, né, nas últimas 5 edições aí, mas eu acho que o Brasil tem uma boa perspectiva, viu, para 23 e para frente, porque nós temos uma geração nova muito forte, né, Adriano? Principalmente do meio para frente ali, e com gente que ainda vai estrear na seleção. Hendrick, Vitor Roque, o Ângelo, Vitor Roque do Atlético Paranaense, o Ângelo dos Santos. Vai ter muito talento para surgir. Tem muita gente boa, tem Antony, Vinícius Júnior, Rodrigo, Neymar, acho que certamente deve querer continuar na seleção para o próximo ciclo. Casimiro, ainda com 30 anos, ainda vai jogar bastante, Marquinhos. A seleção é muito boa, né? E pecou por a gente não comentou, eu tive a oportunidade de participar 11 minutos depois da eliminação do Brasil. Pecou por um momento de falha, né? Você faltando 4 minutos de jogo, atacar com 6, 7 lá ganhando por 1-0, não pode, não vai tomar contra-ataque aí. Mas eu acho que a perspectiva é boa. Não sei realmente se técnico estrangeiro ou nacional, qual seria a melhor opção. Acho que tem que ser um técnico que tenha uma visão moderna de futebol. Tem alguns no Brasil, fala muito de Fernando Diniz, Rogério Ceni, né? Eu acho que são técnicos que não guardam posição, né? Do tal do futebol posicional, né? E os jogadores são cada vez mais polivalentes, atuam em várias áreas, em vários setores do campo. Mas se for um técnico estrangeiro para dar uma revitalizada na nossa seleção, também não vejo problema nenhum, não. Mas eu acho que talento a gente tem para um próximo ciclo vitorioso, viu, Adriano?
Tá aí.
Pois é.
O Gesiel está fazendo uns cálculos aqui, Gesiel, aqui sobre...
Já que os talentos, porque a gente tinha talento, como o Rodrigo falou, para ganhar essa Copa. Gente, essa Copa era a Copa, acho que era a Copa mais fácil para a gente ganhar. Eu ainda não engoli essa história. E a gente tinha talento para isso. E como vai ter talento também em 2026? Então, como talento não nos falta, eu me agarro aqui a algumas estatísticas. Eu lembro que de 70 para 94 foram 24 anos.
Olha.
A Copa foi nos Estados Unidos e aí a gente, finalmente, depois de 24 anos, foi tetra. De 2002, que foi o último caneco que a gente ganhou, até 2026, a próxima Copa de 2026, também serão 24 anos e Estados Unidos também é uma das sedes. Quem sabe, né?
Olha aí, faz sentido, Gesiel, faz sentido. Falta só agora chamar o Parreira para treinar a seleção.
Ah, meu Deus.
Adriano, eu acho que a gente tem que naturalizar o Cano, o que você acha?
Então, o Cano fez falta nessa Copa. O Cano fez falta. Se o Cano tivesse na seleção argentina, não precisava nem de prorrogação contra a França. E se tivesse na seleção brasileira, tinha metido um 3-0 na Croácia fácil.
Eu também acho.
Até para falar, ótimo jogador, você falou no início das contratações do Cruzeiro, mas o Fluminense também está de baseada.
Preparem-se.
Uma boa baseada, né?
Preparem-se para 2023, os memes, as manchetes, vai ser uma manchete facinha de fazer. Keno e Cano. Vai ser facinho para fazer em 2023.
Já estão contratados os memes para 2023.
O Adriano não ia deixar escapar isso de jeito
nenhum. Se não for Keno, vai ser Cano.
Ô, Rodrigo, foi um prazer falar com você. Um abraço para você. O 11 Minutos está saindo de campo hoje e só volta em 2023, pessoal. Okay, valeu, um abraço, viu, Rodrigo?
Adriano, um abraço para você, para o Gesiel. Antes de ir embora, vamos fazer uma apostinha. Quem vai ser campeão brasileiro ano que vem? Gesiel, Adriano, eu vou apostar no Palmeiras de novo, hein? Acho que o Palmeiras vai fazer um bicampeonato, e eu acho que o Cruzeiro vai conseguir pelo menos uma vaguinha na Sul-Americana, né? Não vamos passar tanto aperto esse ano. E pra vocês?
Pra ficar de bem com o meu âncora, Keno e Cano, Fluminense.
Olha aí, eu vou com você, sigo o relator aqui.
Um abraço, Adriano.
Um abraço.
Gabriel, até a próxima.
Valeu, pessoal. Obrigado aí pela participação. Ali. Olha, muita gente mandando mensagem aqui sobre o Ayrton Senna. Falamos hoje do Ayrton Senna, né? O Bom Dia Amigos da Rádio Senado, Zé Messias, está em Santa Isabel, no Pará. Eterno Ayrton Senna. Eu estava em Fortaleza, na Barra do Ceará, entre amigos, quando teve aí a morte do Ayrton Senna. Merecidíssimo título de patrono do esporte brasileiro. Valeu, viu, Zé Messias? Ele está tomando café cuscuz recheado com queijo de Paragominas, no Pará. Ô, Zé Messias, um abraço para você, muito obrigado. E o Anderson Mendanha, aqui da Rádio Senado, mandou um áudio sobre o Ayrton Senna. Vamos ouvir aqui a mensagem do Mendanha. Fala, Mendanha.
Eu acompanhei a corrida e fiquei na frente da TV até o anúncio da morte do Senna. Foi um domingo muito triste aquele. E quem quiser conhecer mais a história do Ayrton, eu recomendo a seguinte biografia: Ayrton, o Herói Revelado, de Ernesto Rodrigues. É um texto muito bem escrito, com um estilo bem interessante, traz muitas, muitas informações, desde o tempo do kart até o acidente fatal.
Já li, um livraço.
Valeu, Mendanha. Obrigado aí, viu, pela participação e pela dica de leitura.